Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 21 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que lançou oficialmente nos Estados Unidos o serviço Prime Wardrobe. Ele deixa o pessoal que assina o Amazon Prime receber uma caixa cheia de roupas para poder experimentar, e a pessoa fica só com o que ela quiser comprar, né, e devolve o resto lá para a Amazon. Esse serviço vinha sendo testado desde junho do ano passado, e a empresa foi abrindo acesso aos pouquinhos lá, até que ontem decidiu lançar o Prime Wardrobe de forma oficial. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sensor Tower falou que, segundo os dados que eles têm, o Fortnite ultrapassou a marca de 100 milhões de dólares faturados em 3 meses lá na App Store. Eles falaram que esse é o segundo jogo mais rentável que eles já registraram, atrás lá do Clash Royale, que bateu esses 100 milhões em 51 dias. E ainda sobre jogos, o PUBG, não sei como é que fala, anunciou que passou da marca lá de 400 milhões de jogadores e estão dando um desconto comemorativo de quase R$20 na versão do jogo para PC. Eles falaram que baixaram lá o preço, que era de R$56 para R$37,50, e prometeram que essa promoção vai até o dia 5 de julho. Bom, e agora o assunto é a Uber, que confirmou que, de certa forma, né, vai incentivar a compra de carros elétricos para os motoristas lá dos Estados Unidos. O que ela fez foi anunciar um programa piloto que vai dar para os motoristas coisa de $1 ou $2 para cada trajeto feito lá por carros com zero emissão de poluentes. Agora, é claro, né, que esse é um valor bem baixo para ser considerado um subsídio ou qualquer coisa desse tipo, mas ainda assim a Uber falou que espera que essa iniciativa faça alguma diferença. Esse programa piloto vai acontecer em 7 cidades da América do Norte, incluindo Austin, Montreal e São Francisco, e vai durar 12 meses para que a Uber possa ver, né, se vale a pena ou não continuar com essa iniciativa. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Disney cobriu a oferta de $65 bilhões que a Comcast fez lá para tentar comprar a Fox. Inicialmente, a Disney tinha oferecido $52,4 bilhões, mas agora que a Comcast fez lá a oferta de $65 bilhões, a Disney aumentou o lance dela para $71,3 bilhões. A diferença aqui é que a oferta da Comcast é em dinheiro, enquanto a Disney oferece lá uma parte em dinheiro e uma parte em ações, enquanto isso a Fox está quieta, né, para ver se os lances aumentam, ela consegue faturar mais dinheiro essa possível venda. E já que eu falei sobre ações, deixa eu comentar que a Xiaomi atualizou lá internamente a expectativa dela para o IPO na Bolsa de Hong Kong. Isso porque as fontes da Reuters falaram que a Xiaomi espera vender 2,18 bilhões de ações lá por valores entre $2.17 e $2.80, o que, se realmente acontecer, né, pode render mais de $6 bilhões lá para a companhia. E ainda sobre dinheiro, o PayPal anunciou que vai comprar a empresa de pagamentos Hyperwallet por $400 milhões. Já o BitTorrent anunciou que foi vendido por $140 milhões e que o dono novo agora dele é o Justin Sun, que está envolvido lá no mercado de criptomoedas. Aliás, falando em criptomoedas, o navegador Brave, que tem lá um bloqueador nativo de banners, anunciou que vai lançar um modo de navegação que vai dar criptomoedas para quem liberar a exibição de anúncios. Eles explicaram que vão pagar a galera com uma coisa chamada Basic Attention Tokens, ou BAT, que basicamente não dá para sacar em dinheiro, mas pode ser usado para apoiar criadores de conteúdo ou para acessar sites que estão conteúdos pagos, né, que tenham lá um paywall. Bom, e enquanto isso, nos Estados Unidos, o site Axios falou que o governo americano está estudando a ideia de implementar novas regras de privacidade online. Quem está coordenando essa iniciativa é a Gayle Slater, que é conselheira de tecnologia do governo, e ela está conversando já com líderes e representantes da indústria para tentar achar um jeito, né, de como ia ser equivalente ao GDPR lá nos Estados Unidos. E ainda sobre tecnologia e o governo americano, a HP Electronics anunciou que fez o maior computador com processador ARM do mundo. Ele tem 5.184 chips ARM de 28 núcleos e entrega 2,3 petaflops de performance, né, que não está operando lá, capacidade máxima. A HPE falou que o Astra, que é o nome desse computador, vai ser usado pela parte de administração de segurança nuclear do Departamento de Energia lá dos Estados Unidos, ou NNSA, que é bem mais fácil de lembrar, e lá eles vão fazer uma simulações e modelos também de projetos ligados à ciência, energia, saúde e segurança nacional. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que lançou ontem, tanto para o iOS quanto para o Android, o aplicativo Microsoft Notícias. Na prática, esse app é uma espécie de versão atualizada do aplicativo MSN News, que já existia faz uns anos, e a Microsoft falou que vai usar seres humanos e inteligência artificial para trazer mais de 100 mil conteúdos por dia para o pessoal poder consumir. Caso você queira baixar o Microsoft News, que, como eu falei, né, saiu tanto para o iOS quanto para o Android, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, né, porque agora o GitHub é da Microsoft, Microsoft pintou a notícia de que o GitHub Education vai ficar gratuito para todas as escolas e instituições de ensino. Antes, eles só ofereciam esse acesso gratuito, né, para um grupo mais reduzido, mas agora abriram para todo mundo. Vai ficar bem mais acessível, que é uma excelente notícia. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que confirmou que está começando a mostrar anúncios com vídeos em autoplay direto lá na lista de contatos do Messenger. E isso gerou uma certa reação negativa do pessoal que usa o aplicativo, mas comentando a novidade, o Facebook deu a entender que não está muito preocupado, na verdade. Eles disseram que já vinham veiculando anúncios estáticos e nem por isso o pessoal parou de usar o Messenger, então não tem nada demais e começar também a veicular os vídeos lá com reprodução automática. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, eles lançaram uma plataforma chamada Brand Collabs Manager. Ela funciona como uma espécie de mecanismo de busca para que as marcas consigam encontrar influenciadores mais adequados lá para elas e eles podem ter contato lá mesmo, né, para tentar fechar uma parceria. Já uma outra coisa que o Facebook está lançando é que o pessoal está chamando lá de plataforma de game show. Ela deixa os criadores de conteúdo adicionarem quizzes, enquetes, gamificação do modo geral, né, nos vídeos lá que eles publicam, e a ideia é fazer o pessoal se engajar e ir eliminando o pessoal aos pouquinhos conforme eles forem errando as respostas. No fim das contas, isso lembra um pouquinho, ou bastante, né, a dinâmica lá da plataforma HQ Trivia, que tá fazendo bastante sucesso. E aí, ao invés do Facebook fazer um concorrente do HQ Trivia, eles fizeram uma plataforma inteira para o pessoal poder criar, né, cada um fazer seu próprio game show. E por último, sobre o Facebook, eles confirmaram que vem testando já faz um tempo, na verdade, uma modalidade lá de grupos fechados que são pagos. Eles vêm deixando alguns administradores cobrarem entre 5 e 30 dólares por mês para permitir o acesso a determinados grupos, e disseram que esse, na verdade, era um pedido antigo dos próprios admins que eles estão testando, né, pra ver no que vai dar. Agora, pulando do Facebook pro Instagram, a rede anunciou ontem aquela plataforma de vídeos de até uma hora de duração que eu comentei aqui dia desse, né, que eles estavam pra anunciar. O nome dessa plataforma é IGTV, ou IGTV, ou IGTV, cada um vai falar de um jeito, e na prática ela tá chegando tanto pra concorrer com o YouTube, quanto de certa forma também lá com a Netflix. Eles disseram ontem que a IGTV vai poder ser acessada direto do Instagram, mas vai ganhar um app próprio também, tanto pro iOS quanto pro Android, nas próximas semanas. O Instagram disse ainda que o pessoal tem mesmo que publicar os vídeos na vertical e explicou que qualquer usuário vai poder publicar vídeos por lá, mas só contas com muitos seguidores ou contas verificadas vão poder postar vídeos que tenham mais de 10 minutos de duração. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre o Instituto IDC, que publicou um relatório sobre o mercado de headsets imersivos, tanto de VR quanto de AR. Eles disseram que durante o primeiro trimestre desse ano, eles registraram lá mais de 1 milhão e 200 mil headsets vendidos, que pode até parecer bastante, mas foi uma queda de 30% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Eles explicaram que o principal motivo dessa queda foi o fato dos fabricantes terem parado de dar headsets imersivos como brinde quando alguém compra um celular, por exemplo, e disseram ainda, né, que estão confiantes de que esse mercado imersivo vai crescer 6% até o final desse ano. Por fim, eles comentaram que esperam que até 2022 sejam vendidas 66 milhões de unidades e disseram que pode até ser que o mercado de VR cresça mais rápido agora, mas o de AR vai crescer centenas de vezes entre 2019 e 2021. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Mas só contas. O homem que não sabia improvisar.